Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta Vermelho, e no programa de hoje tem mais clássico comentado e que eu acho que vocês vão gostar bastante, embora seja um filme que a gente fica até meio com medo de comentar, né? Porque é um daqueles clássicos intocáveis do cinema. Mas vamos lá! Hoje é dia de Alfred Hitchcock, hoje é dia de Janela Indiscreta. Pra falar desse filme com a gente tá aqui, Davi Garcia.
Olha, clássico intocável pra alguns só, né? Porque pra Hollywood mesmo, os caras já tentaram, cometeram esse crime de fazer um remake tenebroso desse filme, né? Mas esse realmente é um dos melhores filmes do Hitchcock, um dos melhores filmes do gênero, né? Na história do cinema. Uma aula.
1998 e 1999 eles estavam querendo realmente dá uma chacoalhada no Hitchcock, né? Porque saiu Janela Indiscreta, Psicose e Um Crime Perfeito, né? Que era a refilmagem de Esquieme pra Matar.
Que é o menos pior, né? Dos três.
Que é o que eu mais gosto mesmo. Sim. Tipo, você consegue assistir ele como um filme isolado e sem levar o original em comparação. Mas enfim, também pra falar de Janela Indiscreta, Felipe Pereira.
Eu fico triste porque Janela Indiscreta, ao contrário de Pássaros e Psicose, não tem continuação fajuta.
Ah, mas não dava, ele... né? Se tivesse uma continuação, já começava com o personagem do James Stewart. Todo, tipo, mudando de prédio, né? Porque todo mundo ia ficar olhando pra ele como o voyeur que tava vigiando todo mundo.
Ou então o filme ia começar com ele engessado da cabeça aos pés, que nem eu ia ter quebrado ele na porrada, né? Pra ficar espionando geral, né?
Pois é, exatamente.
Pois é, cara, eu fico muito triste, porque, cara, eu adoro o Psicose 2. E pior que hoje em dia eu gosto do Psicose 2 sem ironia, cara. Eu acho que tem umas coisas legais, assim. Mas é curioso que o Psicose 2, ele só foi lançado depois que o Hitchcock morreu. E o Psicose do Gus Van Sant, que hoje em dia eu até tenho uma certa paciência a mais, ele foi lançado depois que o Anthony Perkins morreu. Então, tipo, precisa alguém morrer pra poder fazer esses remakes, né? Infelizmente, Janela Indiscreta ainda não teve nenhum remake decente. Nem Paranoia, né, cara? Que porra.
Nem precisa, né, cara?
Não precisa. Não
clássicos precisa. Assim não precisam de remakes, pô.
Eu lembro que a gente já falou sobre Janela Indiscreta num programa sobre Hitchcock que a gente fez no começo do Cine Alerta, sabe? Bem antigo. Nem vou linkar, porque...
Não, tá maluco. É o Cine Alerta pré-crise, cara. Sem condição, não tem...
Então, enfim. E aí, na época lá, a gente fala do Paranoia, né? Que Paranoia foi uma... Deu até problema, assim, judicial.
É bem problemático judicialmente, cara.
Não, é bem problemático até porque ele não faz... Ele não copia só o Janela Indiscreta, né? Ele tem cópia de coisa do... O Homem que Sabia Demais. E tem coisa de... Intriga Internacional. Mas enfim, né? Não era nem isso que eu ia comentar. Mas recentemente teve um filme que usa muito de Janela Indiscreta como base, né? Que é O Observador. Um filme de 2022... com a Michael Monroe, né, que fez o It Follows e tal. Ela vai pra Europa com o namorado e ela fica sozinha em casa e começa a achar que tá sendo observada. E aí ela começa a achar que o cara que tá observando ela do outro lado do prédio é um assassino. E aí ela fica falando pra todo mundo que o cara é um assassino e ninguém acredita. Cara, ele pega muita coisa do Janela Indiscreta, mas você não vê como uma cópia, sabe? Você vê como uma homenagem, que não é o caso do filme com o Shia LaBeouf lá que a gente tava falando. Mas, enfim, vamos falar de Janela Indiscreta. O assunto é Janela Indiscreta e não suas cópias, então vamos lá. Janela Indiscreta é um filme de 1954, ou seja... Nesse ano está completando 70 anos.
Caralho.
E é uma das maiores obras-primas do Hitchcock, né? É também considerada uma das maiores obras-primas do cinema norte-americano. Ao lado de Um Corpo que Cai, né? E aí comentando sobre Hitchcock, eu acho que Janela Indiscreta é extremamente importante. A gente vai tentar pontuar nesse programa aqui por que ele é tão importante assim, as coisas que o Hitchcock fez nesse filme, que servem de inspiração até hoje, que são uma verdadeira aula de cinema. Assistir esse filme, pra mim, é uma aula, sabe? Uma pequena aula de tudo, assim, de montagem, de interpretação, sabe? De roteiro, de
mesclar
condução.
Gêneros, né? Também, né? Porque
sim,
não é
mesclar, exatamente.
A cara, direção de arte, eu acho absurda a forma
é impressionante, cara.
Design de produção.
Sabe o que é, cara, pior? Se esse filme fosse feito hoje, os caras iam fatalmente tentar fazer fundo verde, né? E aqui...
Cara, não sei. Eu acho que, se, eu acho que nem recorreria a fundo verde, mas recorreria ao comum, né? Que seria, por exemplo, mostrar certas coisas, não do ponto de vista do personagem do James Stewart, que tá lá observando todo mundo, mas do ponto de vista dos personagens que estão sendo observados. Então, provavelmente, a gente teria muita cena dentro do apartamento da bailarina, por exemplo, ou muita cena dentro do apartamento do cara que né, ah, eventualmente...
É, aí ia matar pra cacete, né, cara? Porque,
pois é, não, exatamente, mas...
Um dos grandes... Acho que um dos grandes trunfos do Janela Indiscreta é porque você fica o tempo todo na perspectiva do Stewart, né?
Sim.
Do personagem dele, do fotógrafo que tá observando os vizinhos e acaba testemunhando um possível crime.
É. Na prática, assim, é o olhar dele, mesmo quando ele aparece, sei lá, você pode encarar que talvez seja uma, se você for tentar olhar por um lado poético, que é como se ele estivesse olhando pro espelho. Inclusive, assim, boa parte das elucubrações e reflexões que ele faz, que o roteiro faz e que o Hitchcock coloca, inclusive as reflexões femininas sempre parecem passar pelo crivo dele, pelo crivo do personagem, pelo Jeffries, que é esse fotógrafo que tá impossibilitado, meio inválido, né?
Acho que ele quebrou a perna, né? E não tem como sair de casa. Na verdade, eu acho que ele mais do que quebrou a perna, né? Porque ele tem até uma sessão de fisioterapia e tal. Então ele realmente tá numa
fica
situação.
Fica meio confuso o que aconteceu com ele. Parece que ele deu.
Ele sofreu um acidente. Ele sofreu
um atropelado, acidente. Pô. Ele foi atropelado. Na conversa que ele tem no telefone com o editor dele, ele fala: por que você ficou no meio da pista? Inclusive, parece aquela uma das fotos que aparece no início.
Que parece que é a última foto dele, né?
Tipo, exatamente.
A roda deve ter ido direto nas costas dele, sei lá. E aí ele fica lá impossibilitado e como passa tempo, porque não tem nada pra fazer em casa, ou seja, no apartamento dele, ele fica observando os vizinhos, né? Uhum. Ele até coloca apelidos, porque realmente parece que ele não sabe o nome de todo mundo, né? E ele coloca apelidos nos vizinhos e tal.
Aquilo parece até, pelo que eu entendi, inclusive, aquilo dali é uma morada temporária, né? Que esses apartamentos claramente são lugares onde as pessoas ficam pouco tempo. Tanto que o contrato de aluguel de um dos personagens, que é o Lars, é um dos poucos que tem o nome de fato, né? Que é o chefe da família, né, do casal. Tem uma esposa que tá doente. É de 6 meses, ele tá no quinto mês e meio. Então, claramente, aquele cortiço ali, que, pra quem não sabe, foi inspirado no Chaves. Mentira, não foi, gente.
Não, aquilo ali não é cortiço, não, pô. Aquilo ali é West Village.
Não é
Nova York, aquilo ali não é área.
Os contratos são curtos porque é normal disso lá. Tipo, não é igual aqui que a gente faz contrato de um ano e fica. Uhum. Não, né? São contratos curtos. E não é cortiço, realmente. É um bairro.
Nobre?
É um bairro nobre. É um bairro nobre, parte do cortiço é zoeira. Mas de qualquer forma, você percebe que até pelo encarecimento, né? É, aquilo dali não é um lugar barato para as pessoas ficarem. O cara é um fotógrafo, né? Bem que lá.
Não, mas ele é um fotógrafo. Ele é um fotógrafo estrelinha, né? Ele é um fotógrafo, assim, que tem uma boa posição. Então ele é um cara
curioso,
que tá,
né?
Bem.
Porque, enfim,
o cara escolhe os trabalhos, né?
Exatamente.
Durante o filme, a namorada dele, né, que é a estonteante Grace Kelly, ela até sugere pra ele que ele vá trabalhar com moda, porque pelo talento que ele tem, ele provavelmente conseguiria ganhar mais dinheiro ainda.
Sim,
e cara,
sim.
Do jeito que ele é... Ele
poderia ter um estúdio próprio, né? Pois porque ela também tá envolvida com isso, então poderia juntar as duas coisas, né? E ela conseguir ficar mais tempo perto dele e tal, ao invés dela precisar acompanhar ele no trabalho normal dele de fotojornalismo, né? Porque ele acompanha a guerra, ele vai pra selva, sabe? Fazer fotos.
Esse, inclusive, cara, ao meu ver, é uma das coisas mais legais do filme. São as coisas importantes que ele coloca pra frente sem ser expositivo. Você percebe a relação dos personagens baseado nos diálogos deles. De vez em quando tem uma exposição ou outra, mas é bem curta, né?
Tem uma personagem que ela faz bastante exposição, mas é uma exposição muito inteligente, né? Que é a fisioterapeuta dele lá,
vivida
pela Thelma Ritter. Ela comenta muito sobre ele e sobre a posição dele em relação à personagem da Grace Kelly, mas a exposição ali não é aquela exposição vomitada, sabe? Não é uma coisa assim, mastigada. Não, ela tá dando opinião dela sobre algo que a gente vai ver por que ela tem aquela opinião ao longo do filme.
É contextualizado, né? Nada gratuito, assim, só pra pegar o espectador distraído. Até porque esse filme, acho que ele tem uma característica muito singular, que é de realmente te prender. Justamente aquela coisa que eu falei no início. Você tá vendo o tempo todo pela perspectiva do personagem do James Stewart. Então você se sente ali, vendo aquilo ali também. Então você não tem como ficar... Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Instagram agora. Não, não vai conseguir fazer
não.
isso.
Se o James Stewart é o voyeur, né? O Hitchcock faz o espectador ser um voyeur junto com ele.
Claro, uhum. É um passageiro ali, né? É porque tem aquela técnica dele do filme o tempo todo que se repete, né? A gente vê o James Stewart, aí a gente vê o vizinho.
Sim.
Aí a gente vê a reação do James Stewart. É o que ele isso, tá vendo.
É o efeito Kuleshov, né?
Pois é,
isso é usado. Mas é fascinante porque o Hitchcock é muito inteligente. Ele usa isso não só para colocar a gente do ponto de vista do James Stewart, mas para colocar o James Stewart como um sujeito simpático ao público.
Também.
Por quê? A gente tá vendo um cara que é um voyeur, e isso daí não é legal. Como que você vai acompanhar o cara?
É um limite, é difícil traçar o limite, né?
Por que, que você vai ficar do lado do cara que tá só observando as pessoas ali, sabe, invadindo a privacidade dessas pessoas? Você mostra que, na verdade, ele é um bom sujeito. No sentido de que, quando a gente vê as reações dele, você tem reações dele de coisas que são legais, bacanas, assim, ele dá um sorriso, tipo o cachorrinho que desce, né, naquele elevadorzinho.
Na cestinha.
E vai, cheira a flor e faz uma brincadeirinha ali com a vizinha. Ele sorri, quer dizer, ele tá gostando daquilo, porque é legal. Mas quando ele vê algo que não é legal, ele já faz uma expressão ruim. Então é pra estabelecer que, apesar dele tá cometendo esse ato de invadir a privacidade alheia, ele não é uma pessoa, ele não tá fazendo isso por malícia, ele não tá fazendo isso por, sabe, porque ele é um sacana, nada disso.
Porque ele é um fotógrafo, né? Ele poderia estar registrando aquilo de alguma forma também, mas não tá fazendo aquilo. Ele tá usando, inclusive, a lente da câmera para poder realmente ver melhor, mas não para registrar aquilo. O personagem, ele é muito bem apresentado já desde o início por conta dessa característica, né? Ele tá o tempo todo vendo os vizinhos ali, meio que marcando sob pressão, digamos, né? Os movimentos de cada um, mas ele não tá fazendo isso para registrar alguma coisa, né? Se ele fosse um paparazzi nos tempos atuais, ele ia estar tirando foto dos vizinhos, ele ia estar, né?
Ele é só um cara interessado em histórias, cara. Por isso que, nesse sentido, o Hitchcock coloca o espectador como voyeur junto, porque todo espectador de cinema é um voyeur. A gente tá...
Claro, nesse sentido,
espiando histórias,
é bem meta, né?
Exatamente.
E ele tá o tempo todo vendo várias histórias ao mesmo tempo, como se fossem várias telas de cinema, né? Ele tá vendo a tela ali do vizinho que tá tentando compor uma música, a tela do casal em crise, a tela da bailarina, a tela da senhora solitária lá, que imagina ter vários encontros.
Sim.
A vizinha que tem o casal de vizinhos que tem um cachorrinho. É uma série de figuras, né? Que são todas introduzidas.
O casal de vizinhos que, inclusive, dorme na varanda, né?
É maravilhoso. Depois a gente conta, mas tem uma história de bastidores desse casal de vizinho que dorme na varanda, que
boa.
É espetacular, cara.
É
só Hitchcock
boa.
Mesmo.
Eu sei qual é que você tá falando. É muito boa. A introdução... A gente conhece um pouquinho de cada um dos vizinhos com o quê? Menos de 10 minutos de filme. E sem diálogo, praticamente.
Cara,
porque a câmera vai flutuando de um pro outro e você vai vendo as situações ali. E você já tem uma boa ideia de quem são aquelas pessoas sem alguém precisar falar.
Olha como que é genial isso, né? Porque a gente vive reclamando, às vezes, de filmes aqui que... Nossa, os personagens não são muito bem trabalhados. A gente não sabe muito bem o que move cada esses personagens. E a gente tá falando de filmes em que esses personagens... Tem diálogos, falam, tem atitude, a gente não consegue, às vezes, entender pela direção ou pelo roteiro a motivação desses personagens. Aqui a gente tem os vizinhos todos ali extremamente bem delineados, sabe?
Sim.
E eles têm pouquíssimo ou nenhum diálogo, cara. Uhum. Sabe?
Eles não têm nem nome, cara. Eles têm apelidos.
Não tem nem nome.
Que o cara coloca.
Exatamente. Olha que loucura isso, cara.
Um casal recém-casado, que a gente só sabe que, né, eles são recém-casados porque estão o tempo todo ali, né, no vucu-vucu ali, né?
Também é maravilhoso, porque o cara, a primeira vez, ele tá na janela, né? Porque depois de um dia e meio, ele sai na janela pra fumar.
Porra, e ele mal sai na janela, a mulher já tá gritando de novo, né?
Não, mas aí beleza, né? Aí ele vai e tal. Aí na segunda vez, ele já tá meio cansado. Na terceira, ele já tá assim, meu Deus, cara. Aí ele volta. Aí no fim do filme, ela já tá discutindo com ele. É legal também, porque esse... Eu até tinha falado isso na ocasião que a gente fez o podcast sobre o Hitchcock. A gente falou sobre esse filme por 10 minutos, né? Então, foi bem atropelado, assim. O Janela Indiscreta é um grande comentário sobre relacionamento entre homem e mulher.
Uhum.
O Hitchcock tá falando sobre isso o tempo todo no filme e coloca o personagem James Stewart ali pra comentar certas coisas que ele tá visualizando ali, que ele tá vendo ali. Então, quando ele vê o casal lá em cima... Né, que dorme na varanda, porque tipo, a vida deles já tá num nível assim, tão de rotina, que dormir na varanda talvez seja a forma de sair um pouco dessa rotina, sabe? De fazer algo diferente, pelo menos isso, né? O que a gente pode fazer diferente é dormir na varanda. Enquanto ele tá observando o casal recém-casado e vendo aquela relação passional mesmo, né? Cheia de paixão e tal. Aí ele olha pela janela, ele vê o marido cuidando da esposa, a esposa doente, mas brigando com ele, sabe? E quando ele tá conversando com o editor dele, e o editor falando, ah, você vai virar um solteirão velho, que ninguém quer saber de você, não sei o quê. Ele olhando para aquilo e imaginando, né? Pô, tá, mas o que, que eu tenho que fazer então? Tem que virar um cara que todo dia vai chegar em casa, vai ouvir o barulho da máquina de lavar prato, colocar o lixo na rua todo dia e ter que ouvir a mulher reclamando, sabe? Então na cabeça dele ele fica vendo essas coisas e ele fala, eu vou passar por todas essas etapas aqui e no fim vai ser tudo igual, tudo a mesma coisa, né? Então ele vê tudo aquilo e não consegue se enxergar naquela situação, porque ele se vê um cara livre, já que ele não tem relacionamento, tá preso por algum relacionamento, né, na cabeça dele, ele se vê um cara livre para poder desempenhar a função dele de jornalista viajando o mundo.
Ah, e a própria relação que a gente vê o filme construir dele com a personagem da Grace Kelly, porque, porra, a introdução dela, a primeira introdução dela, você não precisa falar nada, eu caso com ela agora. Né?
Não, e mas a fisioterapeuta até fala, né? Porque ele fala pra ela, não, mas ela é perfeita demais. A fisioterapeuta, cara, ela é perfeita demais. E qual é o problema disso, né? Tipo, só você que não, é tonto que tem uma que tá cena, vendo um problema nisso, né?
Tem uma cena logo no início, quando ela chega e ela leva o jantar, né? Ela preparou lá um jantar, provavelmente um restaurante muito chique, né? Porque vai até o Metri junto lá pra servir um negócio.
É o 21, né? O nome do restaurante é 21.
E aí ela serve o prato pra ele, ele olha assim, e aí, o que você achou? Aí ele fala meio que uma postura de tédio, assim, tipo, tá tudo perfeito.
Como sempre,
como se fosse,
né?
Assim, perfeito demais, né? Não tem, qual a graça disso aqui, né? Ele enxerga aquele relacionamento como uma coisa perfeita demais pra ele. Ele gosta da coisa da incerteza, do campo, de não saber o que ele vai fazer amanhã.
Cara, o sujeito, assim, ele pode ser um fotógrafo, mas na prática ele é jornalista porque ele trabalha com jornalismo. E no jornalismo você vê uma porção de pessoas comuns, vivendo seus dias, normalmente. E o relacionamento que ele tem com a... Qual é o nome dela mesmo? Lisa, né? É bem diferente dessas coisas. É só tu ver o que ele tá observando ali todo dia, seja a Miss Torso lá, a dançarina em início de carreira, seja o musicista, o compositor que tá fazendo as suas composições e não tá conseguindo sucesso, a Senhora Solidão, todos eles ali são pessoas comuns. Ele chega e enxerga aquilo dali como a vida real. Esse lance da mulher perfeita, essa idealização, pra ele é um negócio que gera insegurança, porque ele percebe-se um peixe fora d'água mesmo. E, enfim, e no final das contas, o filme também vai fazendo um comentário de que ele, colocando-se dentro desse complexo de inferioridade, ele acaba também sendo um sujeito vaidoso e egoísta. Porque a mulher tá fazendo tudo pra poder agradar a ele, e ele simplesmente ignora, cara. Ele não consegue perceber diante dos olhos dele que tá acontecendo um negócio bom pra ele, que alguém tá querendo dedicar o tempo livre pra ele, sabe?
E ele nem acredita que ela é capaz também de seguir ele no caminho que ele quer seguir, sabe? De continuar sendo jornalista. E tem essa visão dele de que ela é só uma mimada, sabe? Que nunca vai conseguir acompanhar ele, por exemplo, numa viagem pra fazer uma matéria jornalística, e que essa visão vai sendo quebrada aos poucos durante o filme, e chega num ponto, inclusive, que ele olha pra ela com uma visão completamente diferente. E que é o momento que ele percebe que, na verdade, ele tá apaixonado por ela.
Pois é. Não, e, cara, eu vou te falar, dentro dessa visão de que ela não vai conseguir acompanhar ele, esse negócio todo, ele subestima a mulher. Então, no final das contas, ele é um sujeito super presunçoso, cara. E, assim, a gente sabe que o Hitchcock teve vários problemas com relação às atrizes com quem ele lidava, assim, inclusive de idealizar relacionamentos, de se apaixonar por elas e depois começar a sabotá-las. A gente não vai ficar entrando nesse mérito aqui, porque a gente tá falando dessa obra e, pelo menos até onde a gente sabe, o relacionamento dele com a Grace Kelly, que é a atriz principal, era bom. Mesmo se pode dizer com a menina que fez Pássaros, por exemplo. Mas, assim, a gente sabe que ele tem uma visão meio misógina. Então, possivelmente, parte do personagem do James Stewart, ele passa um pouco por essa lente de que olha pra mulher de um pedestal. Então, assim, se uma cinéfila feminista for ver esse filme, ela provavelmente vai enxergar aqui uma porção de red flags, e eu não tenho como tirar nenhuma razão delas nesse sentido, não. Porque, tipo assim,
mas, pô, a própria personagem da Grace Kelly chama a atenção dele pra isso. Ela fala, por que, que você acha que você é superior nesse sentido? Por que, que você acha que só você é um ser iluminado que consegue ir pras coisas que você faz?
E outra coisa, cara, enfim, ele também tá bastante fragilizado pelo fato de estar inválido. Então, assim, quando você tá se sentindo acuado, eu acho que é completamente natural que você levante as suas defesas, né? Uhum. E tente bater de frente, porque você está inseguro. E se você está inseguro, você vai querer deixar as pessoas em volta de você inseguras. Enfim, e ela só tava, tanto ela quanto a Estela, né, que é a enfermeira, a fisioterapeuta, seja lá o que for, estavam ali, tudo bem que uma tava prestando serviço, mas elas parecem ser pessoas que realmente se preocupam com ele. E você levar uma patada de uma pessoa que você está tentando se dedicar e cuidar é um negócio que dói. Mas enfim, a gente sabe que é um mecanismo de defesa, tanto que ela dá uma virada. E ela mesma tem um comentário que é muito bom sobre a dançarina, que ele fica observando a dançarina novinha. E a dançarina leva três caras e ela fala assim: esse é o papel mais. É o infortúnio mais bizarro da feminilidade, que é ter que ficar lidando com lobos. São três caras que são pretendentes dela. Ela claramente não gosta de nenhum deles. Depois é revelado que quem é o cara que ela gosta, que é completamente diferente até em corpo dos outros três pretendentes. E ela consegue, em uma observação, ter uma noção muito maior. Enfim, depois no filme também tem outros personagens que desdenham da visão dela e jogam meio que num: ah, isso é misticismo, isso é dedução feminina e não sei o quê. E no final das contas o palpite dela estava certo. Não era intuição feminina, é mera observação.
Sim. Então, assim, não, o que é muito bom, né? Porque se não tivesse isso, você poderia dizer que isso é só o Hitchcock sendo machista. Mas, na verdade, ele não tá concordando com o que falam dela, né? A todo momento, quando as pessoas falam aquilo dela, o espectador tá falando, porra, mas tá óbvio que ela tá certa, né? Tá óbvio que é o ponto dela, que a visão dela é a visão correta. Então, eu acho que, nesse sentido, o filme, ele sobrevive bem, cara, nessa parte, sabe? Apesar de ter esses comentários que você olha e fala, pô, mas isso é bem machista. Só que a personagem feminina, ela tem o argumento dela e a gente ouve e fala, pô, mas ela tá certa, porque a gente viu coisas ao longo do filme que realmente mostram que ela tá certa e que essa galera que tá falando isso, né, os homens no caso, estão presos a ideias muito antiquadas até pra 1954, sabe?
Não, e é curioso, né, porque a composição da Lisa, da personagem Lisa, veio muito do roteiro do John Michael Hayes, né, que foi um colaborador também bem notável da filmografia do Hitchcock, né?
Não, que inclusive fica até importante a gente comentar isso, né? O Janela Indiscreta é baseado num conto chamado It Had to Be Murder, de um cara chamado Cornel Woolrich, que na verdade era um pseudônimo, né?
Sim.
E que não tinha toda essa parte romântica, né? Não tinha a personagem da Lisa, né? Era só a questão dele observando mesmo e tendo a ideia de que ocorreu um assassinato e tentando provar que teve um assassinato.
Até
não
vários
tem.
Dos vizinhos, né? Na verdade, né?
Que foram,
eram bem menos, né?
Ele bem menos vizinhos.
Tinha bem menos vizinhos pra observar na história original.
Na história original, ele só revela que ele tava com uma tala na perna no último momento, cara. Tipo, a última página.
Então. E não tem a Lisa, né? Não tem essa coisa romântica. Isso realmente veio por parte do roteirista, o John Michael Hayes, e obviamente, né, com a anuência do Hitchcock, né?
A composição da Lisa, eu vi um documentário, revendo o filme, depois eu vi alguns documentários do filme, tem uma entrevista com o John Michael Hayes que ele fala que ele se inspirou absurdamente na esposa, porque ela era ex-modelo, não sei o quê. Então, vários momentos do filme, quando eles estavam lá, ela virava pra ele e falava assim, de onde será que você tirou isso, né? A fala da personagem, né? Que ele claramente pegou coisas que a mulher dele falava pra ele, entendeu? Então, ele transpôs aquilo pra composição da personagem, que ficou, enriqueceu demais, né? Uma personagem que ela é coadjuvante na história, mas ela rivaliza em muitos momentos, né? Inclusive, ela faz a história andar. Sem ela, a história
não é ela quem age, né? Porque ele não pode agir. Ele tá ali do outro lado da rua, é ela quem tem que fazer. Na verdade, assim, ela é coadjuvante até certo ponto, porque depois, momento definido ali do filme, ela é coprotagonista com ele.
Cara. Ela faz parkour, cara. Pelo amor de Deus, ela sobe.
De vestido, hein?
Caraca, irmão. E o vestido que ela não repete, porque ela faz questão. Caraca, de verdade. Questão de falar, a Grace Kelly, quer dizer, a menina, a Lisa, não repete vestido. Pô, cara,
porque ela trabalha numa loja de moda mega conceituada e a loja exige que ela não repita os vestidos, né? Isso que é muito louco, assim.
Sim. Mas, cara, a personagem, eu acho... A Grace Kelly, ela era foda, assim, num nível, além de ser absurdamente bela, ela era linda, linda demais. Eu gostava muito que ela era muito, muito classuda. Ela não era uma...
Presença absurda de tela, cara.
Sim, cara.
Impressionante.
Ela não é... É curioso que, assim, nem o James Stewart nem ela são, ao meu ver, assim, atores muito versáteis, não. Eles são, normalmente, atores que fazem variações dentro do mesmo papel. Mas os dois são extremamente carismáticos de maneiras bem diferentes. Ela tem um poder de imagem absurda, quase magnético, né, cara? Cena de abertura dela, que o Davi até destacou, ela tá beijando o Jeffries. Pô, irmão, pelo amor de Deus, ela tá linda demais e ela chama muita atenção. Realmente parece que as luzes foram feitas pra ela, né? E cara, e o James Stewart, ele, por sua vez, ele tem essa variação de papel de herói meio caído, meio falido, meio deprimido, melancólico por conta da condição dele. Mas cabe perfeitamente, cara. Eu lembro que teve um filme, que é o meu Hitchcock preferido, por sinal, o Hope, né, que tem um nome brasileiro ainda melhor, cara, que é o Festim Diabólico.
Festim Diabólico é um baita do título, fantástico, cara.
Fantástico. Foi muito bom, né? Festim Diabólico.
É impressionante como as traduções, as adaptações de títulos pra filmes no Brasil eram muito melhores, né, na década de 80,
vezes,
90, né?
Às vezes.
Cara, mas a maioria deles era bem melhor, hein? Você fala assim, porra, assim, melhor que o título original.
Os do Hitchcock, alguns eu acho que são bem legais. Eu acho Intriga Internacional muito bom.
Sim.
O Corpo que Cai, pra mim, é melhor do que o Vértigo.
O Corpo que Cai é um baita nome, cara. É, mas é que, pô, também North by Northwest é uma tradução que nunca daria certo no
Brasil.
Não,
não daria. Mas,
que enfim, sentido poderia... faz isso? Não tem como. Vertigem também é um filme que...
Não dá. E corda muito menos, né? E no Festim Diabólico, cara, o James Stewart faz um papel ainda mais contido do que o que ele faz aqui. Mesmo sendo um ator de caracteres assim, ele é bastante diferente e ele manda muito bem. E eu acho que o que une os dois, basicamente, é o fato de ele ser extremamente perspicaz e bom observador. Ele vai deduzindo as coisas baseado só em bater o olho, observou como as pessoas são naturalmente e acaba entendendo por conhecimentos prévios que ele tem. No caso do Festinho Diabólico, eu acho que ele é um professor, né? E aqui ele é um fotógrafo. Então, assim, são duas profissões que lidam com o público, são públicos muito diferentes, mas que lidam com muita gente em volta. O fotógrafo, ele tem que observar bem para poder pegar o melhor momento possível do seu movimento, que é um registro estático de uma... A não ser quando tem pose, o que normalmente não se faz em fotojornalismo, a maior parte dos momentos você vai pegar um frame de um movimento, por isso você tem que ser bom no gatilho barra clique, né? Então, assim, você tem que ser um cara observador e se você não for, você não vai ser um bom fotógrafo. A mesma coisa o professor, ele tem que lidar com muitos alunos ali. E, cara, os dois papéis são parecidos em alguns pontos, diferentes em tantos outros, e os dois ele acaba entregando muito bem. No caso do Festinho Diabólico, existe até um subtexto homoafetivo que é motivo de discussão pra academia durante muito tempo. E, se eu não me engano, é o primeiro filme colorido do Hitchcock. Eu gosto pra cacete, cara. Eu acho muito bom. Acho que é o que mais flerta com horror. Esse, infelizmente, não flerta tanto, né? O que faz 70 anos esse ano também, que é o Disque Pra Matar também, com a Grace Kelly, flerta um pouquinho mais. Mas, pô...
São thrillers, né? Eu acho que tanto o Disque Pra Matar quanto o Janela Indiscreta, eles são mais thrillers mesmo. Uhum. E o Janela Indiscreta, ele ainda tem uma leveza muito grande, sabe?
Ele permite fazer piadas, né? Também,
exato. Ele tem cenas de humor que são muito inspiradas. O Hitchcock tem uma coisa assim que... Ele não era perfeccionista, né? Ele permitia certas coisas... até de, entre aspas, aí, improviso, né? A gente tem até a história, por exemplo, da atriz que faz a bailarina. Ele não queria que tivesse alguém treinando ela na dança que ela faz, né? Ele queria que ela fizesse aquilo, né? Que ela criasse a própria dança. Então ele dava essa abertura. E a história que eu falei, né, do casal lá do colchão, né, que dorme na varanda mesmo, ele incentiva uma reação natural dos dois. Porque é aí que eu vou contar a história, então. Ele tinha um microfone para falar via ponto no ouvido dos atores lá que estavam do outro lado do set, né, gravando as cenas em cada um dos seus apartamentos, ele falava com eles pelo ponto. Aí, na cena da chuva, que eles têm que entrar correndo com aquele colchão pra dentro de casa, ele fala no ponto do marido pra ele puxar de um lado, e sem a mulher saber. Por outro lado, ele pede pra atriz que faz a esposa puxar pra outro lado sem ele saber. E faz os dois, cada um puxar pra um lado pra gerar conflito. Olha que sacada genial, cara. Sabe? E aí chega num ponto que os dois já não sabem mais o que fazer e eles entram meio que de sopetão pra dentro do apartamento. Inclusive o marido cai
o
lá dentro.
O cara cai, né? Ele cai lá dentro.
Leva um tombo lá dentro. Então ele dava abertura pra isso, pra gerar essa coisa, assim, essa naturalidade. Só que apesar dele não ser... Né, não ter esse nível de quero tudo certinho, ele era preciso na direção, porque ele sabia o que ele queria. Cara, esse filme, ele tem tudo. Não tem uma cena nesse filme que você falava, ah, isso aqui pode tirar. Isso aqui não, sabe, se não tivesse isso, não faria falta.
Não,
tudo
ele
é milimetricamente pensado para gerar no público a reação que ele quer. Então,
só do filme não ter locação, cara. Que dali foi tudo criado.
Não, é maravilhoso isso.
A iluminação, ela é toda mega pensada. Os apartamentos onde os caras estão, o Hitchcock não pisou lá e fazia essa comunicação via ponto. E eram apartamentos funcionais. É bizarro, cara. É tipo, é um cuidado que você... Enfim, o lance do Davi reclamar da tela verde, eu tenho certeza que ele fez isso porque ele gosta de mim, porque ele sabe que eu sou o freak de ficar reclamando dessa parada. E acho que tem que ficar reclamando mesmo, porque especialmente agora, acabei de ver, eu também vi hoje Aquaman e, meu irmão, impressionante, cara. Eu me senti o Julinho Davan lá naquele primeiro vídeo do Choque de Cultura, do Animais Fantásticos, que ele fica falando computador, computador. Pô, é tudo computador, cara. É tudo computador, tipo, e assim, é mal feito. É triste, cara. E quando você vê um negócio desse aqui, cara, tem uma textura diferente. Óbvio que você olha ali e tu fala, caramba, daqui a pouco vai aparecer o Chavinho aqui fazendo alguma graça. Beleza. Ah, meu irmão, foda-se. Pelo amor de Deus, cara. O negócio é muito bem feito, é muito bonitinho. Cara, aquele negocinho de manivela, onde ele bota... esse casal que você acabou de falar, coloca o cachorrinho, tipo...
Na
pô,
cestinha.
É tudo bonitinho, cara. O negócio vai caindo ali. Pô, meu irmão. Inclusive, o assassinato que acontece, de fato aconteceu. Eles mataram uma pessoa pra poder ficar real. Mentira, isso aí não.
Eu não lembro quem é que comenta isso num dos documentários, que fala que ali era a casinha de bonecas do Hitchcock, sabe? Que ele tinha tudo aquilo ali e comandando tudo, né, por fora, assim, e tal. E é bem isso mesmo, cara. E ele faz tudo isso com o espectador assistindo e ficando maravilhado com tudo aquilo e não conseguindo desviar o olhar, né? Eu até falei, comentei isso num post que eu fiz lá no meu Instagram, que o espectador, ele, assim como o protagonista, o espectador não consegue desviar o olhar daquela vizinhança, cara, porque você quer realmente pegar todas as minúcias que ele coloca ali e tudo tem um motivo, sabe? E ele consegue contar essa história a partir desses vizinhos, utilizando os vizinhos, inclusive, para contar a história do James Stewart com a Grace Kelly ali, do casal protagonista, sabe? A parte do compositor, por exemplo, que acompanha o filme todo, cara, é brilhante o que ele conta ali. Porque para início de conversa, né, esse filme não tem trilha sonora incidental. A única música incidental que tem, que não é diegética, né, é a música de abertura do filme.
Uhum.
Quando a gente tem ali a cena de abertura. Do resto, é tudo diegético. Então, todas as músicas que a gente ouve ao longo do filme são pessoas da vizinhança que estão ouvindo. E que
tocando
no caso do compositor, sim. E que é aí que eu quero entrar depois na parte do compositor. Então, essas músicas, elas desempenham uma função na história. Elas ajudam a contar a história, mesmo não sendo músicas compostas para o filme em si, né? Mas a música composta para o filme em si é a que o compositor está compondo. E a forma como ele vai compondo essa música vai contando a história do desenvolvimento do relacionamento da Lisa com o Jeffries, cara. É incrível isso, assim. Porque, às vezes, você até não pega isso, o espectador, ele não pega isso conscientemente, mas o subconsciente entende. Quando a Lisa tá sendo introduzida, a primeira cena dela no filme e tal, não tem música. A gente escuta uma voz ensaiando escala de nota. Ou seja, não tem melodia, não tem nada, é só uma escala de notas, não tem composição nenhuma ali. E aí, conforme eles estão conversando, né, o compositor vai lá, começa a arriscar algumas coisas no piano e tal, tem até um momento que ele já tá com uma melodia quase pronta, aí ela ouve e fala, nossa, que música linda, né, que ele tá compondo, aí tem uma hora que ele para, porque ele não chegou na continuidade daquela melodia, aí num outro momento a música continua tocando, aí ela fala, nossa, parece até que essa música foi feita pra nós, né? Olha o meta comentário no filme aí. E aí ele vai completando essa composição, e aí a gente vai vendo esses personagens se aproximando até o ponto de quando ele realmente percebe que gosta dela é quando ela tá em perigo. Num primeiro momento, quando ela se coloca como uma pessoa que está disposta a enfrentar um perigo, ele gosta, ele olha para ela indo para o apartamento do cara com uma certa, com um certo orgulho, né? Admiração e orgulho dela, sabe? Só que quando ela tá em perigo, aí a gente fica morrendo de medo por ela junto com ele, e aquela música do compositor finalmente tá completa. E tá tão completa que ele não tá nem tocando sozinho, tem um grupo de músico tocando com ele. E olha que loucura, né? A gente tá vendo uma cena que é extremamente tensa, que ela tá em perigo, e a música que tá tocando é uma música romântica, que tá ali, né, na sua forma mais completa. Então, toda a composição é pra também ajudar a contar a história dele percebendo o amor que ele sente por ela. Inclusive, o nome da música que tá sendo composta, depois a gente acaba vendo pelos créditos finais, é Lisa, que é o tema dela, enfim, né? O tema do relacionamento dos dois. Porra, é brilhante, cara. Num filme que não tem trilha sonora incidental. Tem essa, mas ela faz parte do ambiente. Ela é uma música, é o som diegético do filme. Ele faz parte do ambiente em que se situa ali. Cara, é só Hitchcock mesmo fazer um negócio desse, sabe?
O que mais me impressiona sempre nesses filmes do Hitchcock é que ele, as coisas são geniais, mas elas parecem simples, né? Assim, a estrutura do filme em si, a composição
natural,
do,
né?
Não tem nada assim muito, inclusive tem, né, uma coisa que todo mundo fala, né, em entrevistas, que todo o pessoal que estuda Hitchcock fala, né, que ele estudava tanto o filme antes, ele planejava tanto, que ele gostava de fazer sketches, né, pra já fazer o desenho realmente de como as cenas iam ser gravadas, que ele achava chatíssimo ter que ir pro set,
porque o trabalho filme já tava na feito. Cabeça dele, né.
Era, sabe, tipo, é, já meu filme, o filme já tá pronto na minha cabeça, já só tem que apertar o gravo, só tem que dar o gravando agora aí, porque... É. E assim, você vê isso se refletindo realmente na obra, né? Porque tudo parece ser tão bem pensado, desenhado, que, cara, você fala assim, porra, por que mais gente não consegue fazer isso, né? Por que só alguns aí, só alguns cineastas têm essa capacidade, porque, né?
Cara, assim, o.
Mas isso
acho
em
que
todo, eu... toda arte é assim, né? Você, nem sim, todo sim. artista é extremamente brilhante.
Tem gente que escreve e que dirige, bota cenas em prática, que sabe ser um bom contador de histórias. Eu acho que o Hitchcock, mais do que um. Ele é um cineasta belíssimo, de fato, é um dos deuses do cinema. É, isso é chovendo molhado falar isso. Mas ele é, mais do que tudo, um cara que é um bom contador de histórias, cara. E parte desse lance dele contar bem histórias passa por essa naturalidade, esse aspecto de normalidade fantasiosa que o Davi tá pegando. E eu acho que boa parte disso, cara, parte também do lance dele conseguir misturar esses momentos super sérios com essas quebras de humor. Eu lembro que quando tu tava falando, Alex, sobre ter boas tiradas, e você vê isso da boca, especialmente ali da Lisa e do Jeff, né, que são os personagens principais, até da Estela de vez em quando.
A Estela tem vários, pô.
Quando a Estela é o alívio
forte, né, cara?
Porra, ela até deixa a Lisa meio chocada no início, depois a própria Lisa tá fazendo piadas, né?
Cara, tem uma cena da Estela que eu acho brilhante, né, que é quando ela vai servir um café da manhã lá pro Jeffrey, e ele se preparando pra comer um pedaço de bacon, e a Estela começa, nossa, ele deve ter limpado aquela banheira, porque devia estar tudo cheio de sangue, ele tá indo com um pedaço de bacon na boca, ela fala do sangue, ele volta assim. Aí ele tá indo de novo.
Deve ter um pedaço espalhado pela cidade.
E ele nunca consegue comer aquele pedaço de bacon. O cara é maravilhoso.
Cara, é maravilhoso. Eu lembro que assim, o Hitchcock, ele não gostava que falassem que os filmes dele eram filmes de terror, né? Embora que assim, porra, irmão. Topazio, Frenesi, os últimos filmes da filmografia dele, ele tava chutando balde, né, cara? Porque ele inspirou...
Psicose é um filme de terror, né, cara? Não tem como.
Pois é, cara, não tem como, né? Apesar dele não gostar, e tudo bem, existia um preconceito muito grande, mas ele é um dos pais do gênero do cinema de gênero, né? Assim, de cinema de gênero como coisa mais popular. Porque tinham os filmes, obviamente, da Universal lá atrás, mas não era exatamente um... Era um negócio que tinha uma certa popularidade, mas era muito visto de lado. E até hoje o cinema de gênero é um negócio que é muito visto de lado, embora tenha quebrado algumas coisas, né? O pessoal sempre coloca esses papinhos de pós-horror aí pra poder disfarçar que gosta de filme de terror. É filme de terror mesmo, gente. Tá de boa, pode gostar. Tá tranquilo. O pai permite que você faça isso. Deus gosta de filme de terror. Até porque, enfim, se ele não gostasse, ele não teria feito a Bíblia lá, cheia de historinha de terror. Mas, se você for atrás dos filmes de diálogo, por exemplo, você vai perceber que boa parte deles imita deliberadamente os filmes do Hitchcock, especialmente Janela Indiscreta, Vértigo, Psicose, obviamente, que a gente já citou, O Disqueme pra Matar e alguns outros também. E o Argento é um cara que o pessoal fala que é o Hitchcock com sangue pra cacete e tal.
Acho que O Disqueme pra Matar é um diálogo americano antes do diálogo existir, cara.
Pois é, né, cara? O filme que o pessoal fala que é, tem até texto meu sobre isso, que é o Olhos Diabólicos, que no Brasil também foi chamado de A Garota Que Sabia Demais, ele é, pô, irmão, ele é total Hitchcockiano, e é do Mário Bava. E, enfim, cara, eu tava vendo um documentário muito legal chamado Fault Talks, pra quem gosta muito de diálogo, eu recomendo bastante. É assim, super parado, é uma entrevista antiga pra TV do Fault que foi editada, não é um filme super dinâmico, não é um filme pra você ver com a sua galera, você chamar a gatinha pra poder ver. Não é isso. É filme pra quem realmente é freak de filme de terror, é freak de filme de horror. Mas, enfim, uma das falas dele, que é muito legal, rasga bastante o verbo. Ele fala sobre o fato do Argento supostamente não gostar dele, Dario Argento, e de fato parece que não gostava. E uma das falas dele é a seguinte, o cara pergunta pra ele qual é a diferença entre os diretores e ele. E ele fala, cara, exceto o Mário Bava, que é o mestre desses caras todos, boa parte dos diretores, Ruggero Deodato, o próprio Dario Argento, eles foram ou parceiros ou estiveram próximos ali, foram diretores assistentes, roteiristas do Mário Bava, inclusive o Lamberto Bava, que foi auxiliar dele, é o filho dele, né? E dirigiu alguns filmes com ele, também trabalhou com o Mário Bava lá atrás. Ele fala, exceto Bava, falta humor nos diálogos desses caras. Inclusive o Ricardo Freda, que é um diretor que é muito legal, e o Dario Argento. Ele fala que o Freda é um sujeito muito erudito, é um ex-escultor tal, e que ele não consegue colocar humor nos filmes. Quando ele descreve os próprios filmes, seja uma lagartixa em corpo de mulher, Premonição, que não é aquele, obviamente, americano, os filmes da trilogia dos Portões do Inferno, que são os filmes de zumbi super viajandão dele, ele fala, os personagens são brincalhões. E é por isso que ele acha que os estadunidenses gostam mais dos filmes do Fult em comparação com os filmes do Argento. E, enfim, ele depois faz uma elucubração. Na época, o Fult, se não me engano, ele morreu nos anos 90. Acho que no comecinho dos anos 90 ou finalzinho dos anos 90. Não lembro exatamente. Então ele tem uma visão, por exemplo, do Spielberg muito idealizada. Ele olha o Spielberg como um diretor de filmes de terror, porque ele tinha feito Tubarão, Encurralado. E aí ele fala dessa geração de cineastas americanos, que eles brincam muito na hora de botar os seus personagens, eles botam os personagens meio piadistas no meio do terror, e isso acaba dando uma quebra de expectativa. Porque você vê um negócio muito agressivo em tela, mas tem uma pessoa fazendo piada o tempo todo. É basicamente o que eu faço aqui, eu falo os maiores horrores possíveis pra vocês, e fico fazendo piada o tempo todo pra as pessoas acharem que eu sou uma pessoa simpática e não esconder que eu talvez seja um freak do caralho.
Precisa dar pro espectador um momento de respiro, né?
Pois é, o Hitchcock faz isso muito bem. Quando o Fult fala sobre isso, ele fala absurdamente sobre a fonte de inspiração para o cinema dele, que é o Hitchcock. O Hitchcock é um cara que chegou a fazer, inclusive, tem diretores que boa parte da carreira são emulações gigantes, como o Brian De Palma, e tem estilos que emulam pra caramba os filmes dele, e aí não tem como você não falar dos diálogos, especialmente os do Argento. Até os filmes de bruxa do Argento tem muito disso. Depois tem as referências, enfim, como o diálogo, de certa forma, gerou os filmes slasher, você percebe que os slasher têm também uma inspiração baseada no Hitchcock. Só que com o tempo, né, foi se diluindo, porque você vai pegando a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, a coisa vai diluindo. No Jason 4, irmão, desculpa, tem 0,05% de...
Parabéns pra quem achar o Hitchcock no Jason 4.
Eu adoro o Jason 4, não vou te mentir, não. Mas, pô, cara, assim, é... A coisa vai diluindo ao ponto de você ser... Não, é, talvez seja o Norman Bates, né? Beleza. É. Mas você percebe isso no cinema de horror pra caramba. Entre outras coisas, até as fontes de inspiração. Porque ele se inspira, né? E o Robert Bloch também, o escritor do Psicose, no Ed Gein pra poder fazer o personagem do Norman Bates. E depois o Toby Hooper também faz isso. O Thomas Harris, no Silêncio dos Inocentes, também faz isso lá com o Buffalo Bill. Por aí também o Silêncio dos Inocentes acaba com o filme. Também acaba pegando a mesma fonte de inspiração do Hitchcock. O Hitchcock tinha disso.
Tem um momento no Silêncio dos Inocentes que pra mim é extremamente Hitchcockiano no sentido de montagem, né? Que é quando a Clarice, né, vai lá, você acha que ela tá indo pra um lugar e você acha que a polícia tá indo atrás do Buffalo Bill. E aí quando ele abre a porta, na verdade, ele não tá abrindo a porta pra polícia, ele tá abrindo a porta pra ela. A montagem toda ali, porra, aquilo é Hitchcock, cara. Aquilo é a escola do Hitchcock, aquilo.
É, pois é.
Como ele te manipula, né? A forma de manipular o espectador.
Fora outras coisas. Fora a mise-en-scène. A mise-en-scène da cena dela no elevador cheio de caras gigantes e a Judy Foster toda miudinha. O ponto de vista do poço onde a filha da senadora tá, aquilo dali é totalmente Hitchcockiano. E você percebe no general. E é muito doido, que o bagulho se passa todo num cenário só. É só a observação dele pela janela. Aquela janela que, pô, é quase irreal de tão grande, né, cara? Você fica. Cara, que é um flat no terceiro andar de um prédio de 10 andares, sei lá, chute. Pô, cara, e é muito bom. E a textura de tudo é muito doido. Apesar de que, assim, você pega, por exemplo, o personagem do Lars, eu acho que ele tem uma maquiagem que ela, de longe, não fica tão legal, porque parece realmente que... Reza a lenda até que ele tava tentando emular a aparência do Selznick, né? É o Selznick, o antigo produtor dele?
É. Cara, então...
Eu acho que, não sei se essa história é verdade
isso,
ou não,
tem umas coisas assim, quando a gente olha alguns filmes mais antigos, a gente esquece de um detalhe primordial.
Que é o filme antigo.
O filme é antigo e não foi feito para ser visto na televisão.
Pois é.
Pior ainda, não foi feito para ser visto numa televisão 4K ou numa Full HD que seja. Esses filmes foram feitos para serem assistidos numa tela de cinema, numa projeção que nem sempre destacava tanto certas coisas que a gente nota hoje.
Pois é.
Então, por exemplo, maquiagem, que às vezes hoje fica muito destacado, numa projeção de cinema não ficava. Ficava, mas não tanto quanto a gente vê hoje, que às vezes pode sair
não,
um pouco...
Não, fica.
Sabe, do normal. É igual quando a gente fala, por exemplo, de Star Trek, né? A Jornada nas Estrelas lá dos anos 60. A gente hoje olha para aquilo e assiste numa TV Full HD e fala, nossa, né? Tudo falso, tudo de papel machê. Cara, sim, só que isso daí, quando foi feito lá nos anos 60, foi feito para ser visto em televisões.
Não, mas pera, calma, que Star Trek também, da época, já dava para ver que tinha umas paradas complicadas.
Não, cara, mas você não via isso na TV. A TV não permitia que você visse essas coisas, porque primeiro, a transmissão era ruim. Você não tinha transmissão que não tivesse chuvisco, não tivesse fantasma. E na transmissão ruim, você não percebe isso, cara. Não tinha home video também. Isso passava na TV e ninguém pensava assim, isso aí as pessoas vão ter em casa pra ver. Não, não vai. Sabe, vai ver mesmo. É a mesma coisa, o mesmo preceito de algumas histórias em quadrinhos publicadas lá atrás, que eram publicadas em papel ruim, e que hoje meio que se perderam, sabe? Porque ninguém fez tratamento de cor daquilo para poder recuperar hoje. Ninguém pensava nisso. Era para ser consumido rapidamente num papel ruim. Não que filmes fossem para ser consumidos rapidamente, mas eles eram pensados para serem vistos no cinema. Até numa projeção que normalmente não ia exagerar no destaque para certas coisas, sabe?
A gente tá falando de uma época que, obviamente, não existia home video, né? Então, os filmes não eram... Os estúdios não pensavam naquilo que... Bom, a gente tem que fazer uma
preservação. O mais próximo de home video que se fazia naquela época, assim, nos anos 70, na verdade, era o lançamento de trechos do filme em Super 8 ou em 16mm, você tinha o filme inteiro, mas, cara... Também era muito ruim, porque a pessoa projetava aquilo em projetores caseiros, que eram, sim, extremamente de baixa qualidade. Dificilmente você tinha um projetor realmente bom para projetar um 16mm, um 8mm. E também se tivesse, a qualidade não era tão boa. Então nada disso foi feito para ser visto da forma como a gente consome hoje, sabe, cheio de resolução, que você consegue ver cada detalhezinho. Esse tipo de coisa, assim, fica para a época mesmo, né?
Eu acho que eu vou ter que ficar catando...
Não,
pelo em ovo,
não.
né, cara? Não tem como. A gente sabe que a coisa é feita de. Que era feita para outro tipo de consumo. Enfim, eu lembro que um tempo atrás eu vi um podcast sobre Poderoso Chefão e os caras estavam reclamando da cena que o Sonny bate no Carlo, tá ligado? Que ele não acerta o soco. Cara, claramente é tipo assim, nossa, eu sou muito esperto, né, gente? Eu tô querendo pegar um filme aqui que é uma ode ao cinema e eu preciso achar um defeito nele. E aí você vai ver que todas as pessoas que falam, quando vão falar de alguma coisa de defeito, parece que catam essa cena. Enfim, nossa, como elas são geniais, né? Porque todas as pessoas estão falando a mesma coisa, mas é essa porra. Pô, é óbvio, gente, que Hitchcock e Coppola, eles podem ser caras, figuras seminais do cinema, mas eles são humanos e humanos erram. A gente fala que são deuses, mas é de maneira figurada. E mesmo os deuses, fora a soberba cristã, os deuses têm suas falhas, né? Eles não são figuras da mais
Cara, na
imaculada
real,
perfeição.
quando as pessoas estavam assistindo Poderoso Chefão pela primeira vez no cinema, ninguém reparou que ele não batia
Tá
no Carlo.
maluco, cara? Tá maluco? Você
Entendeu?
podia
É a
ver
mesma coisa de você
70
apontar, por exemplo.
vezes essa merda no cinema, cara. Você não ia reparar nunca, porque, tipo assim,
Sim.
é um
Mesmo
negócio
em
que é.
casa, cara. Mesmo em
Pois é,
casa.
cara.
Isso é se você dá pausa para realmente. Na verdade, a pessoa só percebeu isso porque ela parou o filme, falou: "Não, eu quero ver se ele realmente dá um soco no cara". Entendeu?
Não,
É
você.
óbvio que ele não vai dar um soco no cara, mas enfim. A Thelma Schumacher, né? A deusa Thelma Schumacher da montagem do Martin Scorsese, tem filmes, aliás, a maioria dos filmes que ela monta pro Scorsese tem vários erros de continuidade. Só que você não percebe esses erros de continuidade, porque você tá tão focado na história que não interessa esses erros de continuidade. Por exemplo, no filme Os Infiltrados, a introdução do personagem do Jack Nicholson, ela tem um erro de montagem, que envolve o que ele tá fumando ali e tal. Em determinado ponto ele tá, outro não tá, e aí quando mostra ele, que ele vem das sombras, né? E aí tem um erro de continuidade. Cara, não importa. O que importa é a presença dele é impactante o suficiente para fazer o espectador prestar atenção naquilo e entender qual é desse personagem quando ele tá conversando ali, sabe? Então, cara, dane-se que teve um erro de montagem, que as pessoas no cinema não perceberam, só foram perceber em casa, né? O diálogo, por exemplo, lá no Lobo de Wall Street, né? É até bem famoso isso. Tá o Leonardo DiCaprio conversando com o personagem do Jonah Hill, tem plano e contraplano, plano e contraplano. Aí quando tá no Leonardo DiCaprio, ele tá com a cabeça virada para um lado, aí quando corta pro Jonah Hill observando o DiCaprio, ele tá virado pro Jonah Hill. Aí corta pro Leonardo DiCaprio, ele tá virado pro outro lado. Cara, dane-se, o diálogo tava funcionando super bem, ninguém tava olhando pro DiCaprio quando o Jonah Hill tava conversando, e você não nota isso, porque você tá prestando atenção, né, no Jonah Hill e não no DiCaprio. Quando é para prestar atenção no DiCaprio, corta pro DiCaprio. Então, sabe, esse tipo de coisa também é uma forma de você até manipular o espectador, né? Deixa errado mesmo, ninguém vai perceber, porque a atenção tá em outra coisa,
Aí
né?
tem maluco que coloca, às vezes, isso até de easter egg, é pra você pegar mesmo. E
Tem um
assim.
erro que a gente nem sabe se é erro de edição ou se é do filme, cara, que é do A Ilha do Medo, que o personagem do DiCaprio tá lá conversando com uma das personagens que estão naquele manicômio, né? E ela pega um copo para beber água, só que não tem copo na mão dela. Aí corta para ela colocando o copo em cima da mesa. Mas, cara, quem assistiu A Ilha do Medo sabe que o personagem do DiCaprio tem um problema,
É um probleminha sério.
né? E aí, dentro dessa noção toda, você não sabe se aquilo foi realmente um erro da Thelma Schumacher, que pegou um take. Pô, era o melhor take da mulher, era o que ela não tava segurando o copo. E aí, o que eu vou fazer? Vai com ela sem segurar o copo
É,
mesmo.
mas aí
Um
a
ponto.
dubiedade até acrescenta.
Ajuda, acrescenta o filme, entendeu?
É
Então,
claro que
cara.
assim, se você for pegar qualquer. A gente falou muito disso quando a gente falou sobre Bons Companheiros e Cassino. Scorsese, ele gostava de fazer uma bíblia dos personagens e um personagem que aparecia 2 minutos. Ele tinha toda uma história absurda por trás, bizarra e muito, muito bem feita para poder fazer o ator crer que ele é um personagem diferenciado ali. Eu acho isso sensacional. Mas assim, isso são coisas que são pensadas fora de tela. Isso aí são coisas que são pensadas na hora de fazer o roteiro, de conversar com os atores, de fazer. Você chama as Fátima Toledo da vida, preparação de elenco. Aquilo dali é um campo completamente diferente do que é isso, luz, câmera, ação e vai pra frente. Erros assim eu acho que são ótimos, porque mostram primeiro que esses caras são humanos, que você pode pensar bastante ali, mas, cara, na hora, a imagem que vai sair é a imagem que saiu melhor, cara. E aí pode ter saído de maneira não polida. Tem uns caras que são malucos e vão fazer 180 vezes e exigir pra caramba do ator, sim, mas... Assim, Kubrick teve
estamos
um,
olhando,
né?
Estamos olhando pro David Fincher e pro Kubrick, né?
Mas enfim... Mas, cara, é impressionante, cara. O Hitchcock, ele tem um controle absurdo do que ele quer contar, do que ele quer exercer. Eu acho lindo isso. Acho foda como ele consegue compor. As imagens são todas muito bonitas, coloridas pra caramba, né? Acho que aquele já amadurece, porque, se eu não me engano, do Hope é de 48, né? Então são seis anos entre um e outro. E alguns filmes no meio. Alguns até no mesmo ano, como é o de Esquema pra Matar. Não lembro qual que saiu antes, qual que saiu depois.
Eu acho que o de Esquema saiu antes.
Cara, são vários filmes de distância e ele consegue utilizar muito bem o fator cor, né? E é curioso, porque quando ele volta a não usar cor no Psicose, ele também usa a seu favor isso. Você também percebe que tem uma textura diferenciada dos filmes... Até os filmes de assassino dele que são coloridos. Cara, muito bem, o trabalho de sombra. Aquela cena no final, quando ele coloca lá o personagem, né, do Raymond Burr de frente finalmente com o Jimmy Stewart, que até então só tinha tido contato com o amigo dele, Doyle, com a Estelle e com a Lisa. Cara, é uma cena num quarto com a câmera variando entre os dois homens, os dois personagens. Jeffries, ele fica no escuro, de um jeito assim que parece que ele pode estar armado, com todas as luzes apagadas. E, meu irmão, é extremamente tensa, é detalhada, você entende tudo o que está acontecendo ali. Não é, tipo... cenas de ação de Mercenários 1, tá ligado? Que tem que ter explosão e você não consegue entender o que, que está acontecendo ali. A cena é bem feita pra caramba, ela é bem pensada, ela é toda decupadinha, bonitinha, e ela vai terminando de um jeito. Eu não lembrava disso. O James Stewart, ele usa o flash da câmera, que é pra ferir os olhos do sujeito no escuro. Cara, aquilo ali é genial, é...
E que ele sabe que, assim, que tipo, não vai impedir o cara, mas pelo menos vai...
Não, vai retardar.
Retardar ele até alguém chegar e ajudar ele, né?
Ele tá ganhando tempo, cara. E assim, ganhando tempo esperando... É meio, sabe, o cápsula no espaço que se taca esperando que... Ou o bote salva-vidas que se taca no mar esperando que alguém possa salvar. Pode ou não chegar a ajuda. Por acaso chega.
Não, assim. E o suspense todo daquela cena, cara. O crescendo, né? Como que ele vai construindo aquilo. E como quando chega no finalmente ali. O jeito que ele monta aquilo, né? Tem um momento assim que você nem entende direito o que tá acontecendo. Porque estão brigando e ele foca em plano fechado, né? Não é aquele plano aberto que a gente normalmente veria numa cena de luta entre dois personagens. Cara... Que momento brilhante, assim, de confusão e de deixar o espectador completamente maluco de querer saber qual vai ser o desfecho daquilo, né? E é um momento também que você percebe algumas coisas da índole do personagem do James Stewart que já não são tão boas, né? Porque realmente, né, cara, ele tava observando os vizinhos pra chegar no ponto de ver o vizinho, né, suspeitar que o vizinho tenha cometido um assassinato. Até que ponto que isso é ético, né? Onde é que tá a ética nisso? Será que a gente realmente faria isso, né? Ou pode simplesmente passar pano pra isso? Porque, na verdade, a discussão toda é essa. E é legal que o Hitchcock faz o espectador se perguntar isso, também sendo curioso pra ver o que tá acontecendo na vida alheia, né? Porque a gente tá junto com ele ali, que putz, né? Joga a câmera pra lá, deixa eu ver o que tá acontecendo lá também. E no fim, todo mundo aqui é fofoqueiro. Todo mundo aqui quer saber o que acontece na vida alheia, né?
Tem um momento do filme que a gente acompanha ao longo do filme todo sob o ponto de vista do Jeffries, né?
Uhum.
Mas tem um momento que a gente vê que o Hitchcock permite que a gente, como espectador, veja uma coisa que o Jeffries não viu, né?
Sim.
Que é quando o cara sai do apartamento com alguém.
Pois é.
Né? O Jeffries não viu aquilo. Então, essa é uma informação... fundamental, né, para a resolução da suspeita dele, né? até aquele momento ali, então...
E coloca a dúvida no espectador, né?
Exatamente.
Pô, a gente viu uma mulher saindo ali, será que ele matou ela mesmo? Né? Mas como? Quem era aquela mulher? E aí quando o detetive amigo do Jeffers fala pra ele, não, ele saiu, ele foi embora com ela às 6 e pouco da manhã, e aí ele pega e fala, putz, 6 e pouco da manhã foi a hora que eu tava dormindo.
Exatamente.
E aí a gente lembra de, realmente, ele saiu com uma mulher, né, e tava dormindo, e aí, será que é tudo um grande mal entendido, né?
Vou te falar, cara, isso aí combina muito com as coisas que o Argento colocava nas lembranças e os devaneios que os personagens dele tinham. Sempre, normalmente é assim, o personagem testemunhou uma coisa muito bizarra, muito violenta, e aí ele esquece daquilo, e aí no final, convenientemente, a coisa vai se revelando na cabeça dele, e aí ele percebe que aquele devaneio que ele teve, ou aquela lembrança, ou aquele sonho, ou aquela coisa que ele realmente viu... É, ajuda a resolver o mistério. Porque como ele estava na frente ali, ele pode ter visto, mas ter visto meio na pestana, sabe? Aquele sono meio barro de tijolo. Que tu não sabe se tu tá dormindo, se tu tá cochilando, aquela cochileta russa que tu faz. De repente ele viu, mas ele não lembra, porque ele estava muito sonolento, ou ele simplesmente não viu. É muito doido, cara. Pô, o Hitchcock é foda, né, cara? Ele realmente é um profeta do cinema, cara.
É, cara, os filmes dele, toda vez que eu revejo, eu aprendo alguma coisa nova. É impressionante, assim. Não é nem em relação à trama do filme, que você pode ver alguma coisa que você não percebeu antes. Mas é aprender alguma coisa nova em relação à forma de contar a história, o que você pode fazer para contar essa história e manter o espectador interessado naquilo, sabe? O storytelling dele era absurdo de bom, assim, era uma coisa realmente para... É aula mesmo de cinema, sabe?
E é fascinante como o filme termina também, né?
Porque
é o último take, né, especificamente falando, né? Porque quando a gente vê ali, o Jeffrey tá no apartamento, agora tá com as duas pernas engessadas, né? Porque afinal,
porque caiu ali.
Despencou lá de cima. Até se, né? Deu sorte, na verdade, né? Só quebrar a perna. E a gente tá vendo ele ali, né? Tá deitado, ele meio que tirando um cochilo, e a Lisa tá do lado dele, né? Porque aparentemente agora eles estão juntos mesmo. Uhum. Ela tá lendo um livro de uma história, não sei o que, no
Fica
Himalaia.
Lá dos Himalaias, é.
Ou seja...
Um guia de viagem para os Himalaias, né?
É, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui para onde que eu vou acompanhar o Jeffrey, né? Quando ele tiver...
Não, e a roupa dela, né? O figurino dela. Ela não tá mais de vestido. Ela tá com uma roupa...
Uma calça.
Se ele falar para ela, vamos para a selva,
sim,
ela consegue ir,
pronta,
né? Pois é.
E aí ela tá lendo o livro, só que, de repente, ela deixa o livro de lado um pouco para pegar uma revista de moda. Porque
sim,
ela
percebe
tá dizendo...
que ele dormiu.
Não, e também, né? Eu vou abraçar o seu modo de vida, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou.
Exatamente.
Certo. Vai abrir mão da sua identidade por causa de macho escroto.
Não, exatamente, mas eu tô falando da inteligência de ser um take. Ela não falou nada, eles não têm um diálogo sobre isso, mas ela, a ação dela já diz isso pra gente, né? Então...
O Hitchcock é notório por fazer isso, né? De contar uma história, assim, por menor que seja, só com ação mesmo. Ou só com imagem, sem precisar de diálogo, né? No
Sim.
começo do filme a gente vê isso, quando a câmera tá entrando dentro do apartamento do Jeffers, a gente percebe, tem todo o flashback, entre aspas, do que aconteceu com ele, sem precisar de ter o flashback. Que a câmera entra, passa pela perna dele engessada, passa pela câmera quebrada e pela foto do carro quebrado vindo em direção à câmera. Cara, tá aí, você já sabe o que aconteceu.
Tá aí foto, né? E a foto, né, que tem uma foto de silhueta que a gente vê ali, que a primeira vez eu até achei, porra, tá estragado esse frame do filme, porque tá, né? Aí a câmera caminha um pouquinho mais e você vê uma pilha de revistas que aquela foto dele foi premiada,
negativo,
virou,
né,
capa de revista, né, então...
É. E outra coisa, né, o Hitchcock é um diretor que ele fez a transição do cinema mudo pro falado, cara.
Sim.
É, isso é uma coisa que poucas vezes a gente vê isso sendo comentado, né? Porque as pessoas sempre comentam o Hitchcock da fase americana, que já é ali justamente daqui, um pouquinho pra trás, na verdade, mas são esses filmes mais famosos dele, né? O,
sim,
o Homem que Sabia Demais, que na verdade é refilmagem de um filme que ele fez na Inglaterra, O Esquema pra Matar, o Um Corpo que Cai, Psicose, que era a fase americana dele. Só que na fase britânica ele também fez filme mudo. E ele tinha uma capacidade muito grande de dar continuidade para o tipo de narrativa que o cinema mudo tinha, né? Porque você não tinha o auxílio de diálogos como tinha no cinema falado, dentro dos filmes falados. Então tem muito filme do Hitchcock que você tem sequências inteiras sem diálogo algum e que você entende perfeitamente o que está acontecendo, tudo que está sendo construído ali. Acho que o melhor exemplo, talvez, seja o Homem que Sabia Demais na cena do teatro, né, do concerto ali, que aquilo para mim é uma cena de cinema mudo total, cara.
Uhum.
Chega a ponto, inclusive, de não ter som diegético a não ser o da orquestra tocando. Você não tem nem som de pessoas abrindo porta, nem nada disso. É só a trilha sonora da orquestra tocando ali, acompanhando aquela cena toda, que é toda feita em cima das reações da personagem da Doris Day, depois com o James Stewart. Então ele tem essa capacidade de contar histórias sem diálogo, com o olhar único que ele tinha de montar essas cenas e criar esses momentos extremamente icônicos do cinema. A gente tem isso, por exemplo, em Psicose, né? Toda a sequência lá do Norman Bates limpando o banheiro, né? Onde a personagem é assassinada, e aí colocando ela dentro do carro, levando ela embora. Não tem diálogo, né? E é uma cena longa. E você fica preso naquilo, cara. Você não consegue desviar o olhar daquilo. Você fica esperando que ele cometa um erro. Você fica esperando que alguém vai aparecer. O suspense está sendo construído daquela forma. E ele faz isso em todos os filmes, cara. Eu acho que é assim, né? O cara tinha experiência do cinema mudo. Aprendeu a fazer cinema daquela forma. E quando veio o cinema falado, ele entendeu que ele tinha uma ferramenta melhor ainda em mãos. Mas ele não ia abrir mão da outra ferramenta que ele tinha, que era a capacidade de contar histórias só com reação.
Eu acho desse jeito, cara. Só ele e o outro contemporâneo dele, né? Foi contemporâneo dele, mas era mais antigo, era o Charlie Chaplin, cara. Que é um sujeito que sabia também mexer muito bem com isso, até porque era ator também, era performance. E é impressionante, cara.
Gosto muito do Fritz Lang também, né? Que também fez essa transição e fez muita coisa falada depois, brilhantemente também. Tinha essa capacidade.
Os caras do expressionismo alemão já tinham uma carreira pregressa cinema falado muito grande, né? Mas realmente, Fritz Lang é outro cara que consegue fazer isso. E você vê, são caras com estilos completamente diferentes, cujos cinemas conseguem conversar nesse ponto e que geraram muitos filhos, cara. O próprio, cara, a gente tava brincando lá no começo do podcast sobre o remake, né? Com o nosso querido Superman fazendo o personagem do Jeffries, né? Que, enfim, cara, aquele é um telefilme, né? Quase.
É um telefilme.
Sim. Enfim, eu não consegui rever, eu lembro de ter achado bem qualquer nota, era legal porque, enfim, era um dos poucos papéis que o Christopher Reeve podia fazer, né? O Paranoia, que é o outro filme que é complicadíssimo, esse já é meio qualquer nota. Agora, tem um filme do John Carpenter que, cara, ele bebe pra cacete da fórmula do Janela Indiscreta, e também é um telefilme, e normalmente é esquecido, que é o Alguém Me Vigia, Someone Watching Me, acho que é isso. Que ele foi lançado no mesmo ano do Halloween, A Noite do Terror. Tem a Adrienne Barbeau no elenco, ela faz uma personagem lésbica, inclusive. E é a história de uma mulher, que ela é muito bonita e tal, ela se nota sendo observada por um telescópio e é um assassino bem no estilo Diálogo. Cara, vale muito a pena ver. Eu escrevi, inclusive, sobre ele. É de 78. Ele tá disponível em alguns streamings, se não me engano, ele tá no Darkflix. Não é difícil de achar. Se bobear, você consegue ele por aluguéis até legais, né? Enfim, não lembro se ele tá no YouTube, no Prime, mas, cara, vale muito a pena ver. É um filme que normalmente as pessoas não lembram, do John Carpenter. Não é, pô, um grande clássico do cinema, obviamente, até porque nem é do cinema. Mas, cara, é muito bom, as atuações são sensacionais. O Carpenter já começa a colocar ali as manguinhas de fora dele. Tem vários elementos que ele utilizaria no Halloween, mas ele é bem mais limpo, ele é bem mais claro, é muito parecido com Janela Indiscreta no caso da inspiração. Não tem o mesmo espírito, obviamente, não tem as mesmas atuações, apesar de eu achar que tem bons atores ali, mas, cara, vale muito a pena ver.
O Alguém Carpenter, inclusive, tem documentário sobre o Hitchcock que o Carpenter aparece dando depoimento, né? Uhum. Porque, pô, é óbvio a influência do Hitchcock no Carpenter também. O próprio Halloween,
né?
Tem.
Vários diretores, né? Vários. O próprio Scorsese.
Bom, Scorsese é fascinado pelo Hitchcock.
Claro.
Ele ama o Hitchcock, né? Então não tem nem o que dizer.
Acho que quase todo diretor da nova Hollywood tem um bocado disso, cara. O próprio Nolan pega muita coisa, o Brian De Palma, que a gente já falou lá nos...
Não tem como, né, cara? Acho que até é difícil de escapar das influências do cinema do Hitchcock de alguma forma ou de outra.
Até porque, vai, se o cara fala que o Hitchcock não é influência, mas, eu gosto do De Palma, então o Hitchcock é influência.
Não tem como, né? Porque o cara bebe da fonte. Apesar de que, assim, eu acho tentar reduzir o Brad De Palma a um
não,
mero
eu não faço isso.
Não, foda.
Não dá. O De Palma é extremamente talentoso, é um sujeito, cara, respeito demais o De Palma. Mas não dá pra negar que sim.
Não, né? Tá doido?
Começo da carreira dele ali, ele bebia da fonte total.
O Vestida pra Matar, cara, é o
É dublê
melhor.
de corpo, é Hitchcock total, esse filme
É,
acertou.
o Vestida pra Matar é o melhor, pior remake de Psicose possível, cara. E tem o nosso querido ator com o nome de traficante, né? O Michael Caine. Cara, eu adoro o De Palma.
Não. É um dos
Infelizmente é
meus
um
diretores
cara.
preferidos, cara. Tipo, é,
Pois
também é um que
é, né? E
você
tá.
aprende sobre cinema assistindo os filmes dele.
E tá vivo, infelizmente, não, quase não tá trabalhando, né? Foi meio que
É.
relegado ali, tá meio ostracizado. Nem sei, porque de repente, enfim, ele pode ter parado por motivo de saúde, vai entender.
É.
Mas, cara, é fogo, porque o Hitchcock, ele é um cara extremamente influente pelos temas que ele produz, pelos assuntos de cinema, pela forma de filmar, pelo modo de lidar com seus personagens e colocando caracteres muito diferenciados entre eles ali. É um sujeito que tem uma visão artística absurda, muito poetizada. Qualquer obra dele, por mais que você não goste, que ache chato, esse negócio todo, porque, enfim, tem
Pô, eu
filmes que são
acho.
mais lentos, mas.
São, mas eu acho bem difícil achar filme do Hitchcock chato. A pessoa tem que estar muito
Sim.
mal acostumada a cinema, ou ter visto poucos filmes.
Ou só assistir Netflix, né?
Ah, sei lá, é. Assistir só série de TV. Não sei, assim, é ter assistido muito pouco filme, assim, pra não embarcar no cinema do Hitchcock, cara. Eu, sinceramente, eu comecei a ver filme do Hitchcock, eu devia ter 11, 12 anos, cara. Era, tipo,
Pô,
nem
passava
adolescente eu
sempre
era pré-adolescente, então.
Supercine, passava muito Hitchcock, né? Corujão.
Sim, cara, nunca consegui achar nenhum filme chato, sabe? Tudo
Não.
bem, tem uns que são mais movidos a diálogo? Tem. Só que é tão bem conduzido que você não consegue parar de assistir, sabe? Te prende demais.
Sim.
E, infelizmente, tudo bem, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, as pessoas realmente têm toda essa fome voraz aí de consumir tudo e às vezes acho
Rápido,
que
né? Passar pro
é.
próximo logo.
Exato, não tem um pouco de paciência, mas eu acho que os filmes do Hitchcock eles não se encaixam tanto nisso, sabe? É, eu não consigo ver a pessoa não se interessar por um filme do Hitchcock. Se ela tem o um mínimo de apreço ao cinema, não gosta só de ver filme, né, mas gosta de assistir de fato, gosta de cinema, não tem como ela não gostar de um filme do Hitchcock, cara. Principalmente de um filme como o Janela Indiscreta, que para mim é extremamente acessível, é, por conta do humor que ele tem, ele é um filme muito ágil. Ele é todo movido a diálogo, mas ele é um filme ágil, ele é muito bem-humorado, é, e tudo ali te
Não,
chama atenção,
e tem um elemento que a maioria das pessoas, se a gente tacado, gosta. É fofoca. As
né? É,
pessoas gostam de saber a vida dos outros,
pois
então.
é. O Janela Indiscreta é um filme que
Se o Big Brother fosse
vou.
assim, eu veria todas as edições, inclusive.
Eu ia falar o
Caraca,
seguinte, que o
sempre vem
Janela
com
Indiscreta,
esse papinho, né, cara?
o Janela Indiscreta é um filme que até quem só assiste Big Brother assiste o Janela Indiscreta e acha legal.
Não, até
Porque.
porque no filme tem uma menina que dança, né, cara? E quando você dança, você incomoda. Isso
Aliás,
só quem pega sabe.
bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Janela Indiscreta, esse filmaço do Hitchcock. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Espero que vocês gostem do filme. Fala pra gente na área de comentários se vocês gostam. Comenta também lá na caixinha de perguntas, né, do Spotify, se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, usa lá. E, ou fala com a gente nas redes sociais, facebook.com/cinealerta, Twitter, né, no arroba cinealerta também no Instagram. E abro aqui espaço pro Davi Garcia fazer jabá do podcast, né, do
Opa!
Oxigênio Cultural, que
Pois é, cara.
voltou não, né? Surgiu, porque não é mais o
Surgiu.
Dude We Are Lost, é o
Exato, é.
Oxigênio
Para
Cultural.
quem por acaso me acompanha pouco assim pelas redes, a gente fez uma mudança de nome, né, do nosso antigo site, que era Dude We Are Lost, agora é Oxigênio Cultural, e a gente voltou com podcast, fazer podcast, né? Eu e Juliana, minha digníssima. Então, fica aí também o convite para quem tiver interesse em ouvir os nossos podcasts, são semanais, toda sexta-feira tem um programa novo disponível em todas as plataformas. E em breve, nossos amigos aqui estarão participando lá também, né? Então vocês vão ter que aturar a gente em dose dupla aí
Pois
em
é.
outros podcasts futuros aí
É,
também.
só tem que me avisar antes para eu poder, né, ir pro salão de beleza, fazer todo um trato, porque agora os podcasts do Davi são em vídeo também. A gente não pode simplesmente chegar lá de qualquer jeito. Eu, por exemplo, tô aqui sem camisa, não posso gravar o um podcast
Pô, mas aí
em
a
vídeo
audiência
dessa
vai lá em
forma.
cima, pô. Sem camisa a
Ah, não,
audiência
mas isso
sobe.
daí, não, isso daí é só um grupo muito seleto de pessoas pode ver. Bom, é isso então. A gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho. Valeu pela audiência e até a próxima.
Mas eu queria deixar meu protesto aqui registrado contra aquele personagem da festinha do muso, do compositor lá, quando o cachorro morre e cria-se aquela celeuma, né? Todo mundo corre, vai pra varanda, pra janela e tal. Aí o cara vira: ah, é só um cachorro. Miserável. Tomara que ele tenha engasgado com a azeitona,
com
croquete, do drink, né?
Com a azeitona do Dry Martini.
Coitado do cachorro, pô.